No ar, Feijoada Completa.
Música e informação com o tempero especial para fechar os trabalhos da semana.
Feijoada Completa.
Apresentação, Edson Júnior.
E é nesse clima de marchinha que a gente começa mais uma edição do Feijoada Completa. Muito boa tarde para você, muito obrigado pela sua audiência, você que está com a gente aqui na Rádio Câmara de Brasília, 96,9 MHz, você que está aqui também ouvindo a gente no, na Rede Legislativa de Rádio, ouvindo a gente também através das nossas rádios parceiras em todo o país. Que coisa maravilhosa ter a sua audiência aí do outro lado, né? Você que está aí numa cidade pequenininha, aí de repente uma emissora de rádio local, escutando a gente. É muito bom, através das nossas parceiras, cada programa da Rádio Câmara ser levado até você. Olha, gente, durante o mês passado, os nossos programas, né, de junho aqui, a gente tem, durante esse mês, né, falado um pouco sobre as festas do interior do Brasil, né? A gente trouxe aí a festa gaúcha, né, o som gaúcho. A gente trouxe também a viola caipira do Chico Lobo. E hoje a gente vai trazer um pouco dessa coisa da religiosidade, né? As festas religiosas que acontecem, principalmente no mês de julho, que é o mês de Santo Antônio, São João e São Pedro, né? Essa canção que a gente tá ouvindo aí, Altamiro Carrilho, flautista famoso, grande Altamiro Carrilho, fez aqui essa canção junto com esse grupo dele, né? A música que faz um pouco de humor, né? Com essa história de a pessoa pedir casamento para São João e São João fala, ó, isso é lá com Santo Antônio, né? Então tem um pouco de humor, tem muita seriedade, é claro, evidentemente, mas também tem um pouco de humor e é bem gostoso a gente escutar aí Altamiro Carrilho com Isso é Lá com Santo Antônio, gente boa. No programa de hoje a gente vai tratar de um assunto importantíssimo e muito sério, né? A questão dos Yanomami, né? A comissão externa da Câmara que acompanha essa situação dos índios Yanomami ali em Roraima e no Amazonas fez um debate essa semana sobre o assunto. No segundo bloco do programa, muita arte e cultura, né? A gente tem os quadros Olhares, aliás, tem o quadro Arte em Cena primeiro, né? Com o André Amaro, falando sobre a exposição Amazônidas, uma exposição fotográfica. E temos ainda a Mariana Monteiro, que vai trazer dois filmes pra gente, um deles falando sobre Dorival Caymmi. No terceiro bloco, o nosso assunto aqui é a questão do trabalho, né, para pessoas, para jovens, para adolescentes que saíram do sistema socioeducativo, né? A dificuldade maior aí de conseguir emprego para essa turma para poder se reabilitar e se reintegrar na sociedade, né? E no último bloco do programa, a gente vai tratar de um assunto apaixonante: basquete, NBA profissional, basquete profissional dos Estados Unidos. E a gente vai conversar, eu e mais dois amantes do basquete aqui, sobre essa temporada que acabou aí na última segunda-feira com a vitória do Boston Celtics, né, vencendo aí a temporada 23-24 da NBA. E este é o Feijoada Completa que já está no ar, gente boa! E a gente começa com o som do Tim Maia, também celebrando as festas religiosas do Brasil nesta festa de Santo Reis. Simbora!
Meio esquisito, mas é o dia da festa de Santo Reis.
Eu sou do Tim Maia, a festa do Santo Reis pra gente, canção do álbum dele de 1971, né? Eu tava até comentando aqui fora do ar, exatamente que ele gravou essa música justamente devido ao sucesso que fez Coronel Antônio Bento, do primeiro disco do Tim, e realmente fez muito sucesso. Depois, no segundo disco, ele veio com mais essa música com uma cara, né, de celebrar as festas do interior do país, o próprio Tim Maia também trazendo um pouco desse conhecimento que ele tinha também sobre o folclore brasileiro pra gente, né? Bacana demais aqui no Feijoada. Olha, gente, Brasília é muito conhecida, né? Não só pelo rock oitentista, mas também tem um orgulho muito grande da sua música instrumental. Não só por causa do Clube do Choro, que é um espaço maravilhoso dedicado à cultura da música instrumental, mas também é por causa de nomes como o nosso querido e maravilhoso bandolinista, que realmente fez, né, o nome dessa cidade. Um dos filhos mais ilustres da capital federal, que é, sem dúvida, esse maravilhoso Hamilton de Holanda. Claro que essa música não tem a ver com choro, hein? É uma música que usa o bandolim de uma forma bem diferente, né? Pois é, essa é uma canção que se chama Prece ao Santo Céu, né? Aí a gente não sabe se, obviamente, ele poderia estar falando do céu onde vivem os santos ou do céu de Brasília, que também, cá entre nós, é um belo cartão postal não só da cidade, como também, né, uma forma de expressão do sagrado para quem, obviamente, acredita nessa questão aí da religiosidade, né? Muito bacana a prece ao Santo Céu do bandolinista Hamilton de Holanda. Olha, gente, vamos falar então sobre um tema muito, muito indigesto, mas muito necessário da gente falar, né? A Comissão Externa da Câmara dos Deputados, que acompanha a situação dos índios Yanomami, ali na região de Roraima e do estado do Amazonas, realizou um debate essa semana para discutir os problemas enfrentados pelos índios, os principais deles: fome, desnutrição, né, problemas também graves de saúde. Tudo a causa disso, uma boa parte da causa disso, obviamente, são os garimpos ilegais na região, que acabam impedindo os índios de desenvolver a agricultura e também, né, tem o problema dos maquinários ocupando os espaços, pistas de pouso clandestinas e também a questão aí da contaminação das águas por mercúrio, né? Bom, tudo isso está sendo discutido. A presidente da FUNAI, a Joênia Wapichana, também esteve nessa audiência, nesse debate, falando inclusive sobre a necessidade de mais verbas para o órgão, né? Bom, um dos integrantes da comissão que participou desse debate, que a gente vai conversar com a gente agora, é o deputado José Medeiros, ele que é do PL do Mato Grosso. Deputado, queria pedir para o senhor um grande abraço para o senhor. E como é que está o senhor? Está tudo bem?
Está tudo bem. Estou aqui nesse momento na primeira capital do estado de Mato Grosso, Vila Bela da Santíssima Trindade. Um lugar muito bonito, conhecido como Pantanal do Guaporé. Uhum. Vamos aqui, ó, satisfação falar com vocês.
Satisfação é nossa, deputado. Obrigado por aceitar o convite aí. Deputado, qual que é o foco principal aí dessa comissão externa, né? Que faz uma avaliação. Como é que o senhor avalia também, que o senhor pensa a respeito dela? O que que esse debate ocorrido essa semana traz de contribuição para os trabalhos da comissão?
Olha, é muito importante esse trabalho dessa comissão externa, porque nós estamos tratando de um problema extremamente complexo. Já houve no passado, inclusive, uma CPI sobre essa etnia, né, sobre os indígenas Yanomamis. Então, essa comissão foi muito importante, e importante a presença da presidenta da FUNAI, porque nós não queremos fazer uma comissão externa que tenha caráter partidário, ou que tenha qualquer contaminação de viés político. O que nós queremos, na verdade, é contribuir para a resolução do problema, e a gente não quer que aconteça com essa comissão da Câmara como uma comissão do Senado, que eles tentaram ir lá e foram barrados pela FUNAI lá, com o pessoal com a desculpa de que o pessoal não estava vacinado e aquela história toda. Então, nós estamos fazendo tudo dentro dos conformes. Trouxemos aqui na comissão a presidente da FUNAI, Joênia Wapichana, ex-deputada federal, e foi feito o convite oficial, protocolado, para que ela também possa acompanhar, né? Espero que também esteja presente a ministra dos Povos Indígenas, do Ministério dos Povos Indígenas, porque é uma discussão que ela precisa sair dessa narrativa política. Por exemplo, no governo passado, a própria deputada Joênia entrou no Tribunal Penal Internacional contra o governo Jair Bolsonaro, pedindo a condenação dele por genocídio. E, naquela época, tinha morrido bem menos indígenas. E não é uma questão de em qual governo morreu mais ou menos, mas a questão é que a gente não quer fazer esse tipo de politização. Nós queremos construir um entendimento para que esse problema possa ser resolvido. A gente sabe que é um problema extremamente complexo. Já naquela época eu avisava eles, falava, vocês estão fazendo politicagem com isso, porque é um território imenso aquilo lá. Olha que o estado de Mato Grosso é grande e aquele território lá é praticamente um país da Europa. E aí o que ocorre? Parte fica no Brasil, parte fica dentro do território venezuelano.
Sim.
E tem mais, os indígenas lá, por questão cultural, eles costumam entrar dentro da mata. Uhum. E a mata é extremamente íngreme, enfim, floresta amazônica, né? E não tem como o Estado mandar os agentes de saúde adentrar a mata. Então, tem indígenas que eles entram na mata e às vezes voltam 3-4 anos depois. Uhum. Debilitado, doente, às vezes já em estado até terminal. E quando volta, obviamente, o estado socorre, independente de qual governo, mas nem sempre é possível salvar. Nós vimos fotos horrendas daquela época, no governo passado, que eles mostraram as pessoas parecendo que estavam só pele e osso, né?
Uhum.
Mas é aquilo mesmo que ocorre, e o que precisa ser feito é a gente in loco, junto, oposição, situação, todo mundo, e como é que a gente faz? Como é que resolve o problema? Porque diagnosticado já está.
Uhum.
Agora a gente precisa avançar. Já tivemos uma CPI, já tivemos toda essa narrativa em cima, muita gente ganha em cima deles, ali já tem milhões de reais que vão para lá e a gente não sabe se isso está chegando, se está chegando, se não está chegando. O certo é que não está dando resultado. Então a gente precisa buscar a solução através dessa discussão na comissão. Ela é uma comissão pluripartidária, com deputados da oposição, deputados da situação, e aí vamos buscar fazer uma visita em loco para poder contribuir para que a gente pare de mandar imagens, vamos dizer assim, bem negativas para o mundo, né?
Uhum, com certeza. Deputado, agora, por que é tão difícil combater essa questão do garimpo irregular, hein? Nas terras lá dos Yanomami? Porque, ó, assim como de um modo geral, né, garimpo irregular é uma coisa problemática no Brasil. No ano passado, a gente teve aí uma ação mais enérgica da Polícia Federal, as ações lá com a destruição até de pistas clandestinas de pouso, apreensão de maquinário, até aviões chegaram a ser apreendidos. Quer dizer, agora o problema retorna. A gente vê de novo o mesmo problema dos garimpos ilegais ali na região, de jogar mercúrio no rio, essa coisa toda. Quer dizer, qual que é a maior dificuldade de combater esse tipo de crime?
Passa por... É realmente uma complexidade muito grande. Primeiro, assim, primeiro é ouro, né? A febre do ouro. A gente assiste até filmes de faroeste sobre isso. Mas tem um segundo problema aqui, muito complicado no Brasil, que se chama Agência Nacional de Mineração. Antes era outro nome, né? E só trocaram de nome, mas as coisas são bem, bem difíceis. Por quê? Quem consegue liberação no Brasil para minerar? Só empresas internacionais ou grandes empresas brasileiras, de forma que esse garimpeiro médio ou pequeno, ele passa anos, décadas, buscando uma licença, sem conseguir. De repente, quando ele vai olhar, o solo dele, o subsolo dele já foi passado para outros. Enfim, na falta do Estado regulando, vira bagunça. E o grande problema hoje é que no Pará, Mato Grosso, em qualquer lugar, não se consegue regularizar a mineração. Aí as pessoas partem para a ilegalidade e aí vira isso. Mas também tem outro fator mais agravante ainda. Esse mesmo câncer que se espalhou, que começa nos grandes centros, hoje se espalhou por cada distrito desse país, que são as facções. As facções também perceberam que era um grande filão. E as notícias que nos chegam é que elas dominaram o setor ali, esse garimpo ilegal que era feito antigamente por pessoas que queriam ter um acesso na vida, até continua assim. Mas quem domina o pedaço são as facções. Uhum. E isso se agrava, porque se você... Vamos lá, vou dar um exemplo aqui. Você é um garimpeiro que saiu do Nordeste ou de Mato Grosso, então foi para lá. Uhum. Lá dá muito ouro, dá muito, muito minério, e você está trabalhando. Chega as facções, você tem que pagar um percentual, né? Assim como todo comércio hoje no Brasil praticamente tem que pagar para poder trabalhar. Uhum. Senão, já sabe. E aí, o que ocorre? Você paga, e paga por quê, geralmente? Segurança e tudo mais, e todos os obstáculos que tiverem na frente. Isso é um perigo, porque vamos dizer que um grupo de indígenas lá fala que você não vai garimpar. Olha, o cara está pagando a facção, o que é que a facção vai fazer? Tirar essas pessoas de lá. Uhum. Então, é um problema seríssimo.
Ou seja, vira um conflito armado praticamente, né?
Não, é um conflito armado.
Tem facção envolvida na história, quer dizer, isso vira um conflito armado de proporções absurdas, né?
Exatamente, proporções absurdas. E esses caras, eles hoje têm um poderio muito forte em termos de recursos também, porque uhum. compensa para essas facções esse tipo de negócio. Então, às vezes, financiam. A gente tem notícia que eles financiam... O Ibama vai lá e queima uma máquina de 1 milhão e pouco. No outro dia, os caras estão financiando uma nova e o cara já vai ficando endividado. Você está entendendo? Uhum. Então, aquele garimpeiro ilegal que a gente vê como vilão também, esse cara também não passa de uma vítima do Estado, das facções. Então, o Estado precisa tomar sua... Primeiro, precisa dar segurança, né? Segundo, precisa regularizar onde tem que regularizar, tirar eles da área, que não pode ficar, e trabalhar em paralelo a isso, a saúde indígena, tentar resolver, porque só o problema, vamos esquecer o garimpo, vamos dizer que não tivesse as facções, só o problema de manter os indígenas, nutrição infantil, todos esses cuidados, gestação, pré-natal, essa coisa, só isso já é um problema quase insolúvel, devido à complexidade do terreno, da falta de estrutura, é só aéreo, em alguns locais é só via água, né? Uhum. Então, isso já é bem complexo. Então, imagine, durma-se com um barulho desse agora, quando a gente se tem notícia de que não são só mais os garimpeiros, as facções estão dominando também. Então, é um problema que não pode passar, vamos dizer assim, em branco aos olhos do legislativo. E aí, nesse momento, é que eu penso que as diferenças partidárias, ideológicas, ela tem que parar, porque a gente podia muito bem ficar só no discurso. Eu até perguntei para a presidente da FUNAI. Falei, a senhora entrou com todas aquelas ações, e aí que a senhora sugere, né? Vamos entrar com a ação também, dizer que a senhora é genocida, que o presidente Lula é genocida, né? Eu acho que o caminho não é esse. Eu acho que o caminho é todo mundo tentar resolver, porque o Brasil está passando por um momento também, é assim, todo problema grave aparece uma solução instantânea, né? Uhum. E simples e errada também, né? Vamos citar, por exemplo, o caso do arroz no Rio Grande do Sul. Ah, tá uma tragédia lá, o que é que nós vamos fazer? Vai faltar alimento. Compra 1 milhão de toneladas de arroz. Aí tem uma série de outros problemas. Então, problemas complexos, precisa uhum. juntar todo mundo, sem querer ganhar em cima da tragédia. Eu acho que não se pode querer ganhar espaço político em cima da tragédia do Rio Grande do Sul, nem em cima da miséria dos Yanomamis. Nós precisamos começar a enfrentar as nossas mazelas e parar de falar só de filigranas e sair do discurso e ir para a ação.
Agora, deputado, com relação ao orçamento da FUNAI, até foi uma das colocações da ministra, da presidente da FUNAI, né, nessa audiência, sobre a questão orçamentária, a necessidade de uma dotação orçamentária. O governo criou o Ministério dos Povos Indígenas exatamente para, imagino eu, para ter uma dependência, para uma independência maior com relação à questão do orçamento, do manejamento desse orçamento para cuidar dessa questão. Como é que o senhor avalia essa questão da gestão de recursos para esse fim, para essas políticas públicas que devem ser estabelecidas aí para poder socorrer os Yanomami?
Olha, esse governo entrou e eles fizeram vários remanejamentos e criaram outras pastas. Agora, assim, você não resolve os problemas com caneta só e com leis. Você precisa de recursos também, de gestão. E um dos pontos que eu penso que talvez pudesse ser mudado também é o seguinte: o grande orçamento indígena não está na FUNAI, está na CESAI, é a parte que cuida de saúde, que é importante e é necessária. Acontece que em Mato Grosso, eu passo por os indígenas estão passando apertado com relação a essa, o dinheiro não está chegando.
Uhum.
A presidente da FUNAI nos traz aquela notícia de que o orçamento lá está curto também. Então, nessa comissão, nós vamos também poder levantar fazer esse diagnóstico aí e levantar e apresentar para o governo e dizer, olha, não pode viver só de discurso nas feiras internacionais, nas COPs, jogar para a imprensa que está cuidando do indígena e não ter o necessário aporte de recurso para poder resolver os problemas.
Uhum.
Uma das coisas que eu tratei lá com ela foi o seguinte: os nossos indígenas não podem ficar eternamente dependendo de bolsa, como se fossem mendigos. Nós precisamos efetivamente resolver essa questão indígena. É o seguinte: os nossos indígenas, eles não passam de guardas ambientais sem remuneração. Porque eles falam terras indígenas. Indígena como? Se o cara está lá em cima, se ele achar um diamante, ele não pode nem vender esse diamante. Ele não pode fazer manejo florestal, ele não pode fazer a mineração na terra dele, ele não pode plantar na terra dele. Eles falam, não pode. Não, não pode. Sabe por quê? Os indígenas aqui em Mato Grosso peitaram e fizeram, eles têm 1 milhão de hectares, uma das reservas aqui, e plantaram cerca de 20 mil hectares. Esses caras são perseguidos todo santo dia, quando não é Ministério Público, é FUNAI, quando não é FUNAI, é IBAMA. Eles já chegaram a ser multados em 130 milhões de reais e queriam queimar toda a safra dele. Veja bem na cabeça desse povo. Então é o seguinte, nós precisamos primeiro mudar a cabeça em relação ao indígena, parar de tratar ele como bicho. Porque o que eu sinto é que eles querem eles como se fossem aquela raridade, né? Aquela coisa exótica que eu mostro para o mundo que eu tenho, e eles adoram levar eles para Brasília aí, deixar debaixo de tenda, com cocá para bater foto e pronto, e fazer discurso. Agora, eu tenho várias etnias que me procuram, olha, eu preciso da licença para que a gente possa produzir. Então já temos lá os Xavantes em Mato Grosso, na Primavera do Leste, já plantaram arroz, colheram, bom, já deram jeito de parar com a produção deles lá. Me disseram que já está ilegal. Os umutinas querem plantar, e tantas outras. E os parecis, como eles conseguiram um grande aporte, eles vão se defendendo. Eles têm contrato com banca de advogados, eles hoje têm um giro em torno de 150 milhões de reais por ano. Então, um cara desse já, uma etnia dessa, ela já consegue ir se defendendo do governo. Mas se dependesse do governo, já tinha fechado tudo aquilo lá e eles voltavam para as cestas básicas.
Uhum.
Então, o que a gente precisa mesmo, efetivamente, é dar condições para que eles possam sair dessa hipossuficiência total. E, lógico, o discurso não é para obrigar ou para fazer produção manipulando eles. É assim, as etnias que quiserem, o Estado não impedir. Porque, pelo amor de Deus, não pode, tá bom, eles não podem fazer mineração na terra dele, mas aí o Estado não consegue tirar o garimpeiro de lá de dentro que está tirando. Eles não podem fazer um manejo florestal, mas o Estado não consegue tirar os madeireiros de dentro das terras dele. E aí fica jogando para a galera, faz uma operação aqui, prendeu, aí volta lá. Cada operação dessa aí, quando é uma operação robusta, custa em média de 60, 70 milhões.
Uhum, perfeito.
Para fazer uma operação de quê? De um mês.
Perfeito, muito bem. Deputado José Medeiros conversando com a gente do PL do Mato Grosso, e ele que faz parte da comissão externa da Câmara que acompanha a situação dos Yanomamis, ele também esteve nesse debate acontecido essa semana. Deputado, quero agradecer muitíssimo a sua presença aqui no nosso programa. Obrigado por aceitar o convite de participar com a gente. Grande abraço para o senhor. Obrigado pela entrevista. Até a próxima oportunidade.
Não, eu que agradeço. Fico muito satisfeito. É muito bom para a gente esclarecer e deixando claro que não estou falando só desse governo, não. todos os governos passados tiveram dificuldade de lidar com essa legislação, com esse modo de encarar o indígena. E a gente precisa evoluir. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado. Grande abraço. Até a participação do deputado José Medeiros conversando com a gente.
É um dia, é um dado, é um dedo. Chapéu de dedo é de Dal. É um dia.
A gente ouviu no fundo Tom Zé com a canção São Benedito, né? É mais um santo bastante cultuado aqui no Brasil, bastante querido aqui no Brasil, né? E a gente está hoje então falando um pouco sobre essa tradição religiosa nas nossas músicas aqui do programa, né? Sobre a tradição religiosa do povo brasileiro, especialmente, né, as festas do interior do Brasil. As festas aí, no caso, a gente está falando agora de um santo que não é junino, mas um santo muito querido aí pela comunidade, especialmente pela comunidade negra brasileira, né? Que é o São Benedito.
Ninguém sabia, nem tá na porta, nem altar, nem sacristia. Era no tempo
Tom Zé, grande Tom Zé, né? Um dos grandes músicos aí da nossa música brasileira. Bom, gente, para continuar esse tema aí sobre a crise humanitária dos Yanomami, a gente vai conversar agora com o coordenador executivo da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB. A gente vai conversar aqui com o Dinaman Tuxa. Dinaman, prazer ter você aqui no nosso programa. Muito obrigado por aceitar o convite e participar com a gente.
O prazer é todo meu, né? Saudar aqui todos os ouvintes aqui da rádio e a vocês que estão aí nos acompanhando. Eu acho que é importante a gente trazer para o debate um tema tão importante para a sociedade brasileira, que teve no ápice aí da mídia, né? Mas que agora, vamos dizer, deu uma esfriada sobre esse debate que ocorreu, que vem ocorrendo ainda dentro do território Yanomami.
Pois é. E qual que é a maior dificuldade enfrentada aí na resolução dessa crise humanitária para a qual os Yanomamis estão passando em Dinamá? A gente tem aí esse problema que vem sendo denunciado há tempos, a questão do garimpo ilegal. Houve uma operação ano passado de combate, houve até destruição de pistas de pouso clandestinas, apreensão de maquinário, enfim, uma série de ações. E agora parece que tudo volta no ano de 2024. Se passa um ano, volta tudo de novo.
Ali um processo tem que haver, né, uma construção de uma força de trabalho e ações permanentes, né? Uma única incursão de retirada de garimpeiro ou ficar um período só e retirar, né, a fiscalização, eles retornam, né? Fazer divisa com a Venezuela, com outros países, esses garimpeiros também se abrigam em outros países, né, para além da linha da fronteira, a qual a força que foi montada é impedida de atuar. Então recebemos denúncia desse caráter que durante, né, o período que a força saía, eles voltavam a garimpar, quando voltava, retornava a fiscalização, eles corriam para o país vizinho, e aí tem que haver uma colaboração também, né, entre países para a gente de fato sanar o problema. Nós estamos falando de um problema histórico e sistêmico, né? Uhum. Há mais de 20 anos que nós viemos denunciando a presença de garimpeiro no território Yanomami, né? E dentro desse período que os Yanomamis vêm denunciando, né, infelizmente, nenhum governo que passou conseguiu, de fato, resolver o problema. Então, foi se agravando que no governo anterior, e isso ficou ainda mais latente porque houve uma omissão, sim, do Estado brasileiro em conter essas invasões. Mas, felizmente, né, na atual conjuntura, nós estamos vendo, né, a tentativa de resolução do problema. Pelo menos nós estamos vendo essa atrativa e estamos fiscalizando e monitorando a atuação do Estado brasileiro dentro do território Yanomami.
Pois é, mas a questão é que, por exemplo, fala-se, por exemplo, a questão da fome, né, e a desnutrição, que é um problema seríssimo, que a gente fica pensando assim, puxa vida, mas o índio na terra dele não planta, não colhe lá mandioca, não faz... E aí depois vem essa questão de se pensar que a própria existência do garimpo, a invasão desses maquinários e a própria utilização do mercúrio que contamina a água, acaba impedindo os indígenas de fazer agricultura, né, Dinamã?
Sim. Olha, os povos indígenas produzem, né? Ao contrário do que afirmaram aqui anteriormente, há uma produção sem indígena, né, de forma sustentável, de forma consciente. O que há uma proibição legal é a produção mecanizada, né, com uso de transgênicos, inclusive. Isso há um impedimento legal que, enfim, estão atentando contra esse direito que nós reivindicamos e que nós queremos que permaneça de qual forma, né? Até porque nós estamos falando de patrimônio da União, né? Os povos indígenas têm direito ao usufruto exclusivo. Uhum. Nós não somos donos daquele território, pertence à União. É o primeiro passo desse pressuposto.
Sim.
Agora, sobre a crise Yanomami e a falta de alimento e aquela crise alimentar, né, que existe, que inclusive, né, nós recebemos várias propostas de ajuda com cesta básica, mas os Yanomami, é bom também pontuar que é um povo de recente contato.
Sim.
Então ele tem uma alimentação bem peculiar, que é a base de batata, banana, mandioca e peixe.
Sim.
Então não adianta chegar com milhares de toneladas de cesta básica que não vai solucionar o problema, porque não é isso a questão. A questão é que eles tiveram seus territórios invadidos e saqueados. Então eles faziam roça, fazem roça. Porém, os garimpeiros estavam saqueando essas roças para se manter lá dentro da área. Então acabou quebrando o círculo alimentar e de produção alimentar daquele povo. E para além disso, eles estavam durando 5 dias para achar uma caixa. Então eles passavam 5 dias caminhando. Eu afirmo isso porque eu estive no território Yanomami.
Uhum.
Então eles passavam 5 dias para ir, 5 dias para voltar para sua maloca central. Porque as caças estavam ficando muito escassas com a presença de garimpeiros ali também fazendo essa prática.
É.
Então, assim, essa cadeia alimentar que foi, enfim, afetada, né, de produção também, se dá muito pela presença dos invasores. E o Estado brasileiro, aí eu concordo, tem que sim agir para voltar, que eles consigam ter essa produção, né, enquanto a isso suprir com a alimentação correta. Porque chegou sim cesta básica lá, mas chegou com enlatado, chegou com conservante. Então, assim, isso não fazia parte, não faz parte da alimentação.
Aham.
Então, imagino você 30 anos sem comer uma sardinha, e você com 30 anos de idade vai comer uma sardinha.
Vai comer uma sardinha, né? Vai passar mal na hora, né? É um negócio complicado.
Com certeza.
É, um negócio complicado.
Então, assim, tem que haver uma força-tarefa que houve, na verdade, porque nós alertamos isso, né? Que tem que ter, levar alimento de forma adequada, porque não é só chegar à cesta básica. Tem que também entender que é um povo que tem uma alimentação bem peculiar e bem típica, né? Então, um enlatado não iria suprir, né, a questão da alimentação que, para eles, né, é bem tradicional ainda.
Ou seja, é suprir a questão da alimentação, mas dentro de uma lógica de nutrição que é o que os índios já adotam, né? Que não seria exatamente. Isso, é o mais urgente. Quer dizer, a gente fala assim, ó, o mais urgente é resolver o problema da fome, mas aí não é só resolver o problema da fome, porque pode resolver o problema da fome e criar outro, que é o problema de saúde, né? A partir dessa coisa que você coloca pra gente, que é muito importante. E que, infelizmente, Dinamarca, a gente não tem visto essa questão ser abordada, inclusive na imprensa de modo geral. Enfim, é uma fala importante aí que a gente tem que destacar, porque as pessoas não... Ah, então tá resolvendo, vai resolver o problema com a cesta básica, né? E não é bem isso... Que a gente precisa. Agora, a longo prazo, quer dizer, uma vez você tenta aí resolver essa questão, tem a questão da saúde pública, que é importante, né? E aí, como é que está essa conversa hoje da PIB e de outras entidades de defesa dos povos originários com o governo, e inclusive com os governos locais também, nessa região do Roraima, do Amazonas, para exatamente ajudar isso, para poder... ter uma, digamos assim, ter uma conversa e ter uma ação conjunta. Porque eu acho que assim, se a sociedade civil ajuda o governo e o governo ajuda a sociedade civil, a coisa fica um pouco menos difícil, né? Mais fácil é mais complicado de falar, exatamente. Mas pelo menos menos difícil, né, Dinamar?
O diagnóstico que foi apresentado no ano passado, né, que teve uma piora, isso se deu também devido a acesso a alguns dados ou algumas informações que foram catalogados após a visita de algumas malocas que não tinham sido contabilizadas, que não tinham tido ainda acesso devido à presença de garimpeiros e risco muito grande das equipes de saúde adentrarem no território.
Uhum.
Mas nós temos sim feito esse apontamento e essa preocupação, apontando sempre que é necessário a presença permanente do Estado brasileiro, né, em todos os aspectos, seja alimentar, seja de segurança, de proteção territorial e principalmente da questão da saúde. Hoje existe um gabinete, uma força-tarefa só para o Yanomami dentro da estrutura da CESAI, que é o órgão responsável da saúde indígena.
Uhum.
Então, esse gabinete tem tratado, né, feito ações de forma, né, direcionada única e exclusivamente para o Yanomami. Então, tem uma estrutura da CESAI, dentro da estrutura da CESAI, esse gabinete que é sediado em Brasília e lá, lá no estado, né, também na capital do estado,
uhum.
e tem feito, né, incursões e ações para tentar, de certa forma, eu vou dizer, amenizar o impacto ocasionado pelo garimpo, porque aquilo ali é longo prazo, isso não vai terminar
de uma agora, hora pra outra,
não vai ser em um ano ou dois anos que não vai sanar. E os problemas de saúde que foram ocasionados devido a isso são problemas que, inclusive, que se tornaram crônicos.
Uhum.
Então, tem várias doenças crônicas que foram adquiridas ao longo dos anos com a consumação principalmente do mercúrio, né, que ocasionaram outros tipos de doença devido a isso, mercúrio chumbo. Então, tem que ser uma força-tarefa permanente. Não só lá, na verdade, não só uma força-tarefa, tem que ser uma equipe piloto permanente para que consigamos aí amenizar o impacto da saúde do povo Yanomami, que ainda é muito preocupante, que ainda está alarmante, uhum. e que precisa ter um olhar e um cuidado específico do Estado brasileiro. Espero que o Estado continue, né, pelo menos dialogando e tentando implementar algumas ações. Uhum. Que, mediante a isso, eu acho que nós vamos ser bastante exitosos no final, a longo prazo. Infelizmente, isso requer tempo.
Agora, Dinamã, você acha que com a criação do Ministério dos Povos Indígenas, aí essa discussão das competências e dos recursos, né? Tanto a questão das competências de cada órgão, ou seja, do Ministério, da FUNAI, da própria CESAI, que você mencionou, e também a questão da distribuição de recursos para esses órgãos públicos, para esses entes públicos, implementarem as políticas públicas necessárias. Na sua avaliação, isso está bem definido hoje, no que diz respeito à distribuição? O que é atribuição da FUNAI? O que é atribuição do Ministério? O que é atribuição da CESAI? Como isso está organizado? Ou isso precisa de uma definição um pouco mais clara, na sua opinião?
Olha, eu acho que agora, né, após um ano e meio aí de instalado o Ministério, essa nova estrutura que para nós era tudo muito novo e tudo muito confuso mesmo, de fato, mas eu acho que já chegou ao ponto de ter essa delimitação de competência, né? O quem faz o quê. Eu acho que hoje está muito claro, né? O Ministério hoje é um ministério, basicamente assim, ele é um ministério de articulação com os outros ministérios, né? Um ministério que implementa políticas públicas.
Uhum.
Né? Ele vai ser uma espécie de articulador que trabalha em parceria com o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Educação e assim sucessivamente, né? Então, nós temos um desafio, né, principalmente porque, por ser um ministério novo, talvez ele não tenha uma capilaridade política tão quanto um Ministério do Meio Ambiente ou um Ministério da Educação, por ser um ministério novo e um ministério que ainda precisa avançar, que ainda precisa se firmar enquanto ministério.
Ah.
E isso requer tempo e também requer vontade política por parte, né, do governo como um todo, né, de todos os ministérios, de fortalecer o Ministério dos Povos Indígenas. Eu acho que o desafio maior agora é a gente se firmar enquanto ministério e que os outros ministérios, de fato, abram-se as portas e dialoguem e construam políticas públicas de forma coletiva. É o que nós reivindicamos, né, e afirmamos, nunca mais um Brasil sem nós. Então, tudo que for construir, não só a participação do Ministério dos Povos Indígenas, mas também da sociedade civil que é atendido pelo Ministério, que no caso são os povos indígenas. Então, em parceria com a sociedade civil e com o Ministério dos Povos Indígenas, eu acredito que tem tudo para dar certo.
Perfeito. Dinamã Tuxa conversando comigo, ele que é coordenador executivo da APIB, a Associação dos Povos Indígenas do Brasil. Quero agradecer muito, Dinamã, a tua presença aqui com a gente. Muito obrigado pela oportunidade de conversar, de trazer esclarecimentos importantíssimos para a gente, que eu acho que coisas que, infelizmente, como eu disse anteriormente, não estão sendo ditas e são muito importantes. E é importante que elas sejam ditas e esclarecidas para a nossa população, para o nosso ouvinte aqui em Brasília, no Brasil inteiro ouvindo a gente, inclusive em Roraima, inclusive no Amapá, inclusive no Amazonas, no norte do Brasil, através das nossas emissoras parceiras, entender bem isso que está acontecendo para a gente poder ter uma ideia mais clara dessas questões. Então, muito obrigado, a sua contribuição é preciosa aqui para a gente. Um grande abraço.
Abraço.
Muito bem, então é a participação do Dinamã Tuxa conversando com a gente aqui no nosso programa, falando aqui sobre a questão aí dos povos indígenas e essa crise humanitária que é importantíssima que seja solucionada nos Yanomami.
Lá vai São Francisco pelo caminho.
Pois é, a gente está ouvindo um trechinho aí de uma canção composta pelo Vinícius de Moraes para o musical Arca de Noé. que é a música, né, o tema de São Francisco, né, em que foi uma criada a música aí, né, para o São Francisco de Assis, um personagem importantíssimo da história religiosa, da história do povo católico, do povo cristão, né, e essa música que foi gravada aqui nessa versão belíssima, né, uma música realmente muito bonita, com a voz da Miúcha e com a participação do Daniel Jobim. Então realmente é um trabalho muito bonito e a gente vai pro intervalo, você ouve mais um pedacinho da Miúcha cantando aí, a gente volta daqui a pouco.
Levando ao colo Jesus Cristinho, fazendo festa no menininho, contando histórias pros passarinhos.
Feijoada completa.